Sejam muito bem-vindos ao Crises Podcast, eu sou o Bruno.
E ter gato em casa é foda, bicho, sai quebrando tudo, não tem jeito.
Eu nunca quebrei nada aqui não, Bruno.
Exatamente, é por isso que você não é um gato.
Ô, cara, é por isso que você não está na minha casa.
Que é isso? Também tem a questão do corona,
tá,
né?
Tá certo.
Também.
Sim, importante. Também importante. Mas é isso aí, ó. Tamo com ele que tá mais bombado que o Daronco.
Que é isso, cara. Fico até feliz em ouvir um negócio desse. É, queria mandar o meu não abraço pra o Germán Cano e o meu abraço ao meu capita WP9.
Não, aí não.
Grande abraço aí pro WP9. Eu capita do cartão.
Aí o editor corta essa parte aí.
Não, o editor bota.
Eu me recuso.
Tem ele que tá mais acabado, mais destruído, que o Ramonismo. Saulin!
Olha, o Ramonismo eu não sei, mas o Léo Gamalho, depois de hoje, né? Não marcou gols hoje pela primeira vez na Série B. Crise pro Léo Gamalho.
Crise na Copa do Nordeste também, que botaram o Galo errado.
A Copa do Nordeste foi fazer uma homenagem ao CRB e botou a foto do Galo. Sendo que o CRB é o Galo de Campina, que por sua vez é um pássaro.
Fica aí, ó.
Parabéns
aí, também é biologia,
a Copa do Nordeste. Sim. Parabéns aí à biologia.
Um abraço aí a Átila Lamarino. Um abraço aí pra Jubilu da biologia. Um abraço aí também, pronto. Puta que depois do Jubilu, macho, minha memória acabou. Puta que pariu.
Para o professor lá, cara, Gurgel. Um abraço pro Gurgelzinho.
Putz. Pro meu
Gurgel.
Um beijo e um abraço pro Gurgel, porque em 144 dias do ano letivo eu só assisti uma aula do Gurgel, as outras todas eu dormi.
Pro Gurgel manda até dois abraços, porque o bichinho é magro, né? É fácil de dar os abraços.
Enrolando muito.
E por fim, ele que foi mais roubado na sua vida que o Santos hoje, Tonão.
Eu mesmo. E pra não dizer que não falei de desgraça, né? Além de ser roubado, hoje eu estou igual o Shiryu de dragão, né? No começo eu estava com meus olhos, dois olhos sangrando, furados. Cada desgraça que eu tava vendo, mas depois tudo melhorou e eu consegui ver de novo. Tudo estava lindo.
Nós somos
pra quem não entendeu
universal.
Essa, vá no perfil do nosso @crise_cast e vai entender a piada. Porque hoje o jogo do Ceará estava horroroso. Horroroso, que primeiro tempo horroroso. E é disso que nós vamos falar agora. Bem-vindos ao Crise.
Bem-vindo ao Crise. Não, peraí. Antes da gente começar aqui de fato, só dizer pro nosso querido ouvinte que a gente tá tentando fazer um formato novo para que a gente consiga postar os podcasts mais rápidos. Então aí qualquer mudança na qualidade aí é culpa do Tonão. Pode chegar ele no Twitter. Vamos passar o Crise.
Culpa do Tonão, é total.
Crise!
Perdão aí ao ouvinte.
Primeiro jogo da sexta rodada, Botafogo Internacional, jogo do Nilton Santos, 2-0 pro Colorado. Botafogo que já começou na merda, né? Pela questão do elenco merda mesmo, enfrentando o líder do campeonato. Então já começou em desvantagem. Né? E ainda mais, teve que lutar contra a arbitragem e acabou se fudendo mesmo, né?
O Botafogo, na verdade, Bruninho, que já entra em desvantagem em qualquer jogo do Brasileirão. É um time merda. Não tem um elenco muito forte pra competir.
Coisa absurda.
Com certeza. E ainda com o VAR anulando dois gols do time, fica mais complicado ainda.
Deveras. Mas eu tenho que salientar também a atuação do atacante, que eu não sei porquê, se é um erro do cartório, chamado... Ih, merda, esqueci, rapaz. O Babi. Acho que é Douglas Babi. Excelente jogador. Muito bom, menino que vem Mateus. Da base aí, tá tomando espaço de principal. De
titular.
Titular. Você vê os efeitos da falta de sono. Durmam, crianças, durmam. Enfim, o breve relato.
Bacana.
Era só isso, porra. Não, assim, é pra falar do jogo mesmo. O Inter dominou o jogo. Controlou pelo meio de campo, colocou lá com a saída do Guerreiro. Acharam o Galhardo pra poder ficar no centroavante, que quem descobriu ele assim foi ano passado aqui no Ceará, o Anderson, que botava ele de centroavante, depois ele ficou assim um pedaço. E ele tem descontado, feito os gols dele. Muito bem também o Galhardo na partida, tem que ter seu crédito também. Mas é bom salientar, lembrar do atacante Baby, não sei. Que também teve uma participação muito boa.
Muito bom também salientar a participação do goleiro Gatito Fernandes, que não defendeu muito, mas quebrou o VAR.
Quebrou o VAR.
Grande.
Quebrou as pernas.
Sim. Grande participação. Né? É foda, velho. É complicado. Porque se a gente for ver os gols do Botafogo, o primeiro é um impedimento muito... muito em cima, assim. O segundo é uma falta que eu mesmo não marcaria, não. Pra mim, o Fogão foi roubado. O juiz tem que também entender a proporcionalidade do jogo, velho. Se fosse o Botafogo e, de repente, assim, a equipe do Ceará, tudo bem. Essa é a questão do tirar o gol do Botafogo. Mas o Botafogo contra o Internacional, meu amigo, complicado. Você já tá dificultando demais a vida do Fogão. Aí é foda.
Tem que ter contexto, né?
Mas o resultado também é a partidaça... a partidaça não, mas o campeonato que vem fazendo o Thiago Galhardo. É impressionante como esse cara faz gol, é impressionante como esse cara lidera. E vem fazendo um campeonato muito, muito constante. Acho que tem tudo pra ser um dos artilheiros do Brasileirão. E disputar até como melhor jogador do campeonato.
É aquela tecla que a gente sempre vem batendo aqui no podcast, né? O cu deu muito certo no Inter, né?
Sim, com certeza. Piada de cu.
Cu deu certo. Grande, grande tecla.
Eu queria só uma última observação sobre esse... não o jogo, mas sobre o elenco do Botafogo. É que eu estou ansiosíssimo pela partida entre Botafogo e Vasco. Que a gente vai ter o grande confronto entre Cano e Canu. Zagueiro do Botafogo e atacante do Vasco.
Muito
se
bem
esse
colocado.
Jogo não foi patrocinado pela Manco, velho.
Não, mas assim, rapidinho. Uma só a martelada final. O Galhardo, ano passado pelo Ceará, fez um excelente campeonato. Pecou só pela falta de condicionamento físico. E eu já vislumbrava que ele indo pro Internacional, que tem um elenco melhor, estrutura, talvez um pouquinho melhor que a do Ceará, e um técnico internacional, que é só um pouquinho também melhor que o.
Técnico internacional.
Internacional. Ele teria um destaque maior na Série A. Começou no banco, agora o Guerreiro se lesionou e o menino tá brocando. O menino, né? O cabra deve ter 20 e tantos anos. Mas ele tá aí brocando mesmo, mano. Eu desejo muita sorte ao Galhardo aí. Ele que, com muita sorte também, se aposentando, retornará a ser servidor da Petrobras, que é excelente para o... a empresa estatal.
Eu queria só levantar uma questão pra acabar esse jogo. Né? Se a equipe do Vasco tinha um ramonismo e o São Paulo do dinizismo, o Inter tem o quê?
Cudeísmo.
Cudeísmo. Analismo, né? Incrível.
Eu ia chegar nesse ponto.
Vamos pro próximo jogo.
Vamos.
Que falando no ramonismo, o ramonismo que agora foi... destronado, agora nós temos o Helmismo, patrocinado pela Helmans.
Helmanismo.
Seria incrível se a Helmans patrocinado o Fluminense, né, cara? Seria...
Helmanismo.
Essas empresas estão perdendo cada oportunidade.
O Vasco, que ganha de todo mundo, mas em questão de clássico não ganha de porra nenhuma. Segue sendo o menor do Rio.
O freguês do Rio. E benza a Deus acabou essa porra desse Ramon, não aguentava mais. Tava muito feliz realmente com a vitória do Vasco.
O torcedor vascaíno não aguenta mais ganhar.
Eu não aguento mais ganhar. Não, porra. Mas é a piada do Ramonismo. É o primeiro trabalho do Ramon profissional, velho. A gente não pode se empolgar assim, não. Se empolga demais, aí fica nessa porra. Esse é o problema. A galera fica, o Ramonismo. Aí segura o cara no cargo. Ele não vinha fazendo também esse futebol todo, não. O Vasco sofreu contra o Ceará. Sofreu contra o Fluminense. Sofreu contra. ganhou assim na cagada, mano. Contra o Goiás, que eu vi o Vasco fazendo a partida mais ou menos boa, assim, digamos lá, né? Não, calma. Pode ser que o Ramon faça alguma coisa, porque, tipo, no estadual o Ramon já tava. E o Vasco não tava jogando nada. Uma bolinha, véia, de ping-pong. Bola de gude, diria. Agora no brasileiro, o Cabo tem 3 jogos, 3 vitórias. Beleza, que é excelente resultado. Mas a bola não tava, não. Uma hora ele ia se lascar. Se lascou. Espero que sirva como na vida. Às vezes, a gente precisa de um não pra gente aprender as coisas. Um chacoalhão, assim. Momento... Não, momento Fox Sports, mas é momento coach.
Justíssimo, justíssimo. Agora, se por um lado a gente tem o nosso torcedor do Vasco aí claramente muito contente com a atuação do time, como nós pudemos ver, do outro lado, né, tem a equipe do Fluminense que, cara, tá surpreendendo, né? A gente botava, o nosso querido Saulo aí falou trocentas vezes que o Fluminense era o pior time do Rio. O Fluminense tá em quarto.
Eu mantenho.
Com seus gloriosos 10 pontos. E apenas 2 derrotas em 6 jogos. E assim, não é que joga assim a bola, mas tem um time bem compacto, com jogadores bem experientes e assim, tá fazendo um campeonato interessante.
E um contra-ataque daqueles.
Queria dizer que a única frase pra esse jogo é: o Fred está de volta.
Dom Fredon.
El Fredon.
Eu mantenho aqui o meu predict de que o Fluminense vai brigar pelo rebaixamento. Mas tudo bem, vamos seguindo aí.
E eu mantenho o meu que o Vasco vai brigar lá embaixo. Eu torço tanto pra eu estar enganado, mas às vezes eu fico assim, bicho, se o Vasco cair, pelo menos eu vou ter acertado. Pelo menos eu vou dizer no final. Eu avisei.
É o alento do torcedor.
Eu tenho o direito de manter o meu, do Atlético Mineiro? Tenho o direito?
Aí não.
Aí eu sinto muito, cara. Pra você.
Mas é importante lembrar que o Atlético Mineiro tá atrás do Fluminense.
Calma, eu não disse que ia ser campeão brasileiro. Ninguém falou. Mas cair justo. É demasiado. Cair é um pouco assim...
Um pouco forte.
Forçação de barra.
Justo. Mas aí, falando em campeão brasileiro, vamos aqui falar do bicampeão brasileiro, o maior campeão do Nordeste, que é o Bahia. O Bahia empatou com a equipe do Palmeiras, num jogo chato, num jogo truncado. Os dois tinham pretensões muito maiores, né? O Bahia com um jogo em casa, e o Palmeiras, enfim, por estar jogando com a equipe que teoricamente não vai brigar nas primeiras posições ali, o Palmeiras tinha a obrigação de se fazer seu nome, mas não conseguiu. O Bahia empata com o Palmeiras nos acréscimos, com uma falha grotesca do Everton. Que, velho, vem sendo goleiro absoluto do Palmeiras faz muito tempo, mas assim, ele não é um goleiro espetacular. Depois de conseguir a medalha de ouro, não fez muito, não.
Verdade.
Tenho 2 pontos aí pra falar sobre esse jogo. Diria que esse empate segurou o Roger Machado no cargo. Provavelmente ele sairia muito, a torcida provavelmente ia pressionar muito se tivesse essa derrota. Provavelmente esteja pressionado ainda, né? Claramente. Meu segundo ponto é Everton, deu uma de Everson e não soube sair do gol.
Que isso?
O Bahia foi lá e empatou o jogo no final.
É o nosso glorioso Bahia que eu discordo do Bruninho. Eu acho que o Bahia vai brigar nas cabeças, sim, viu? Eu acho que o Bahia vai brigar pela vaguinha na Libertadores. Mas realmente está jogando muito aquém, como o Ribamar falou aí. O Roger Machado está muito pressionado lá. E é questão de tempo até ser mais um técnico do futebol brasileiro a ser demitido.
Falta só perder pro São Paulo.
Aí é o embate, né, dos técnicos a serem demitidos. Já pensou, rapaz, se o Bahia e São Paulo vem, empata e os dois técnicos caem ao mesmo tempo?
Já aconteceu, empataram, mas nenhum caiu.
Ah, é verdade.
É verdade.
Vai ser no segundo turno,
segurei
então,
até o segundo turno aí os dois técnicos. Sobre o Bahia, eu acho que o Bahia vai brigar nas cabeças, assim, no sentido de Libertadores. Mas eu digo, no sentido de título, que é o sentido que o Palmeiras busca, eu acho que já não vai dar. Mas assim, pra ser sincero, pro Bahia conseguir alçar voos maiores do que uma 8ª, 9ª, 10ª colocação, o Roger Machado se mostrou desde a Copa do Nordeste muito limitado para conseguir armar o time. E assim, não é falta de qualidade do elenco do Bahia não, que tem um excelente elenco em questão individual. Mas o Roger Machado, como o Tonão já disse em alguns podcasts atrás, tem que rever urgentemente os seus conceitos de futebol, porque tá complicado pro Tricolor.
Eu acho que assim, a questão do Bahia, como o predict do Saulo, acredito que possa brigar nas cabeças assim, tem elenco pra isso, mas falta um treinadorzinho, uma coisinha melhor, né? Surgiu aí o Bahia demitindo o técnico Roger Machado, tem aí talvez a disponibilidade de contratar o Lisca, excelente treinador.
Caralho, eu ia falar o Lisca. Boa.
Excelente, recomendo, altamente recomendado.
É complicado, né? O Lisca tá muito bem no América. Ganhou do Cruzeiro, inclusive. Fica aí a nossa. Vai tomar no cu, Cruzeiro.
Isso aí, nenhuma novidade, né? Deu a lógica.
Deu a lógica, concordo. E aí, pulando de Tricolor pra Tricolor, vamos falar da equipe do Fortaleza, como diz a nosso comentarista da Fox Sports, que o Fortaleza deu a lapada no Bragantino. Bragantino, a cada rodada, caindo mais na tabela, conseguiu aí chegar na zona de rebaixamento. Seja muito bem-vindo. E um jogo fácil. Fácil, assistir o jogo fácil.
Fortaleza não. Time do Rogério Ceni.
É. Então, pois é. Bragantino que descendo cada vez mais na tabela, vai chegando na sua zona de conforto. Jogando ali nos times da classe da Série B. Então ele vai conseguir talvez algum destaque. Vai ficar nas cabeças ali, sabe? Vai ser o primeiro fora da zona, talvez.
Queria mandar mais uma vez um abraço aí pro WP9. Salvou meu Cartola, meu Capita. E fez um golaço, não, vamos ser sinceros, fez um golaço no primeiro tempo. Meteu um toquinho por cima do goleiro do Bragantino, que não, eu não fez. Sei quem é. Não é o Júlio César. O Romarinho foi lá meter outro gol. E uma jogadaça também pela direita do Fortaleza. O Elton Paulista faz o que nenhum atacante do Ceará faz, que é meter a bola no gol sem ver pra onde chutar. Só meter a bola dentro do gol mesmo. Força.
Se ele meter sem ver onde chutar, ele vai botar pra qualquer canto, né, doutor?
Eu não vou comentar jogo do Fortaleza, não. Pode passar aí.
Podcast de clubistas.
Não, calma aí.
Não, só pra fechar. Eu vou falar aqui que a equipe do Bragantino não é um elenco ruim, cara, mas é um elenco limitado. Só que como a gente já comentou aqui algumas vezes, eu trouxe esse ponto, o Clayton não é um excelente goleiro, cara. Ele não tem potencial de disputar a Série A, principalmente num time que claramente vai brigar na parte de baixo. Um time que tá brigando pra não cair tem que ter um goleiro, não é um bom goleiro não, ele precisa ter um goleiro milagroso. E o Júlio César é muito melhor que o Clayton. Pelo menos precisa ser feito esse teste de voltar com o Júlio César na titularidade, porque ele é um goleiro muito mais experiente. Cara, teve falhas bizarras, assim. O gol do Elton Paulista foi bonito? Foi lindo. Mas, assim, é um erro de posicionamento do goleiro. Então, assim, cara, falta experiência nesse time do Bragantino. O Saulo disse da outra vez que é uma política da Red Bull de fazer times mais jovens e com investimentos para vender. Tudo bem, eu entendo. Mas no Brasileirão não é como qualquer outro... Na outra liga. Você precisa do resultado agora. Esse negócio de ficar vendendo jogador não vai funcionar toda hora para um time que precisa do resultado hoje. Né? Então fica aí alerta vermelho pro Bragantino, que senão vai dar merda, hein?
Assim, esse gol do WP9, ele foi um gol, assim, eu não diria um golaço. Foi um gol, assim, não tão comum apenas. Porque se você for bem aqui, ó, no Jardim das Oliveiras aqui, no Tranqueiro Neves, ou aqui na Messejana aqui no Janguru Sul, na Palpina, nas Areninhas, nos Campo Baldi que vira campo, todo final de semana tem uns 2-3 gols igual desse fila da puta. Não é golaço, não é essas coisas todas, e atletas como o WP9 tem de muito também nos campinhos aqui da Palpina, da Messejana e do Tancredão. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, conjunção adversativa. Eu peço que passe logo pro próximo jogo, porque eu também não vi o jogo, não quero saber. Só me serviu de bullying, porque meu sogro torce pro Fortaleza. Então, por favor, bola pra frente.
Mas, Bruninho, só te retrucando aí um pouquinho como é meu papel aqui nesse negócio, porque sempre que tu falou coisa de um time, eu discordo. O Bragantino, eu acho que tem um time promissor, assim. É porque as coisas do Brasil são muito imediatistas. Eu acho que se der um tempinho, é questão desse time se ajeitar, se organizar, achar uma maneira de jogar. E eles, eu acho que eles não vão brigar pra rebaixamento, assim. Esse começo tá ruim, mas são só 6 jogos. E a única coisa que eu concordo plenamente é o goleiro, né? Tem que trocar urgentemente.
E vamos partir pro dinizismo, então. Dinizismo que, pelo menos até agora, horário de 9h51 do dia de domingo, não derrubou o técnico do Corinthians, mas, né, assim, tá pela prega rainha de cair. O São Paulo ganhou do Corinthians com gol no finalzinho, ali nas beiradas de terminar. Um golzinho do nosso queridíssimo Brenner, que marca, já é bem a terceira ou quarta partida que o Brenner marca contra o Corinthians. E outra partida merda do Coringão, né?
Tem costume dizer que o Brenner, né, acabou com o meu palpite de empate do jogo, desse jogo do Palmeiras e Corinthians.
Sim.
Aos 47 do segundo tempo, isso não se faz. Queria mandar o meu não abraço pro Brenner. E também falar que, sim, o Cássio defenderia com certeza o chute do De Bruyne na Copa do Mundo de 2002.
Olha, eu não vi o jogo, confesso que eu não vi o jogo. Eu vi, putz, vai ter confronto do time do São Paulo, do Diniz, e Fórmula 1 na mesma hora. Vou assistir Fórmula 1.
Que é mais emocionante do que o jogo do Diniz, com certeza.
Com certeza, inclusive... Vamos Verstappen, mas... viu os lances depois aí, meu Deus do céu. Que frango do... Se fosse o Price levando esse gol, eu ia xingar muito. Muito.
E não é a primeira vez. Ano passado, não foi exatamente a mesma coisa. Mas o gol do Leandro Carvalho foi um vacilo muito parecido dele. Movimentação completamente errada dele. Vai pra um lado e quando vem pro outro a bola já entrou. Aí, meu tio.
Justo. Não, mas é o seguinte. Vocês estavam falando do Cássio aí. Cara, é o seguinte. Eu não vou defender o Cássio pra caralho aqui, não. Mas assim, era uma bola
coisa
difícil, cara.
Que o Cássio não faz defender, né?
Cara, assim, era uma bola complicada. Teve um efeito muito bizarro, assim. Se fosse no videogame, eu diria que aquela bola tava bugada ali. O pé do Hernandes, bicho, aquilo ali é uma colher, não é possível. O cara fazia um efeito daquele ali, não é normal, não. Então, assim, foi uma falha? Foi uma falha. Mas não foi um frango do caralho, assim. A bola do Leandro Carvalho, puta que pariu, né? Foi um gol olímpico, meu amigo. Era complicado pro nosso queridão Cássio aí.
Ele tentou um bocado de vez esse gol olímpico depois também e não deu em nada, porque a galera já estava esperta. Um goleiro naquele ano passado, se tivesse mais esperto no lance também, tinha pegado aquela bola. E nesse lance, de novo, teria pegado. Se ele tivesse ficado parado esse pau no cu, ele tinha pegado a porra da bola. Ele foi querer adivinhar o lance, o lado que a bola ia, tomou na beira. Lascou-se e tá aí agora.
Só corrigir o nosso podcast aí, foi em 2018 o gol do Leandro Carvalho.
O quê?
Não foi não, da Olímpico?
Ou tô não, pô, foi
não,
ano passado.
Mano, passado.
Foi o 19, primeiro jogo 19. Que eu vi em Paris.
Cara, é um filho
da puta.
O 18 foi do Wesley.
O do Wesley que foi do...
Ah, foi o do Wesley, é verdade.
É verdade.
Mas aí...
A merda.
Mas aí, ó, seguindo... É curioso como a torcida do São Paulo tem ódio ao Diniz, como todo mundo diz que o time tá jogando uma merda, e mesmo assim o time é o segundo colocado. Eu queria estar xingando o Ceará, e o Ceará é o segundo colocado, né? Vai entender.
Mas é aquele meme, né, que inclusive você que não saiu o Cris Underline Cash, por favor, siga e veja. O São Paulo ganha um jogo horrivelmente, mas ganha um jogo, né? Mas a torcida fica puto porque o time joga mal para um cacete.
Justo. Quando ele pegar o Ceará, ele vai ver o que é um jogo realmente.
Futebol total. Arte. O futebol heavy metal.
Ele vai ver o que é futebol arte. Falando em futebol arte, vamos falar do jogo, né, que marcou uma geração inteira de profissionais, que é o Santos e Flamengo, mas que é o contrário daquele famoso 5x4. Teve 1x0. Suado. Com dois roubos do VAR. Porque, véi, puta que pariu, vai. Um tava impedido na mesma linha. E o outro não foi, não foi. Não foi, velho. Não, mentira. Eu vou. O primeiro até você pode marcar. Era um impedido muito difícil, mas dá pra marcar. Agora o segundo, meu amigo. Caralho, velho. Tá complicado pra equipe do Santos também. Os caras tão pegando de pé, no pé do peixe. Olha que peixe nem pé tem.
Muito bom. Isso foi muito bom, muito bom, muito bom. Mas aí é o Flamengo jogando com o seu principal jogador, né? O árbitro.
O árbitro.
Historicamente, ídolo do clube. As pessoas dizem que é o Zico, o maior ídolo do clube, mas ninguém sabe quem é. Ele tem três nomes. José Roberto Wright. É José Roberto, vou conferir agora se tá falando o nome dele certo.
Tá certo, é ele mesmo.
É esse mesmo, é esse mesmo. Você falou o nome dele, Wright.
Wright, caralho. Grande piada. Humor e piada.
Humor internacional.
Mas é isso. Cara, foi impressionante. O primeiro tempo foi bizarro. O Santos bateu no Flamengo o primeiro tempo inteiro. A gente falou, cara, mas vai ser um massacre. O Santos fez dois gols anulados. O Flamengo conseguiu um golzinho no final, gol chorado, achado. No segundo tempo, simplesmente não teve futebol. Não teve, acabou o jogo. Ninguém entrou em campo.
O primeiro gol do Santos, que claro que foi anulado. Que enfim, foi um golaço. Foi uma jogada muito bem, muito bem trabalhada.
Foi.
Do Santos, infelizmente não foi gol, para infelicidade de todos os podcasts presentes aqui.
Teve lei do ex, né, Gabigol fazendo gol no Santos, e o Santos só não empatou também porque a lei do ex do Santos tinha que ser gol do Pará ou do Uribe, aí é complicado. Aí é complicado, e antes da gente ir pro próximo assunto, eu queria dizer que terminou... terminou e o Ferroviário ganhou de 3-0 do 13.
Boa, muito bem. Muito bem, parabéns ao Ferrinho aí. Ferrinho vai ser aquela mesma campanha, né?
Isso.
Chega faltando 3 rodadas pra acabar a Série C, para de ganhar e não se classifica.
Sim.
Boa sorte ao Ferrinho aí na grande caminhada desse ano. E aí, para ir pro penúltimo jogo da rodada, que a gente só teve 8 jogos nessa rodada, vamos pro jogo do... jogo que ninguém viu, vamos ser sinceros. Todo mundo aqui só viu os melhores momentos. Vamos ser muito sinceros.
Eu vi.
Ninguém viu esse jogo.
Na verdade, nem melhores momentos teve,
né? Tu não viu,
né?
Tu não viu, Sal.
Eu vi. O Sport perdeu o gol feito, o goleiro do Coritiba deu gol pro Sport. Eu vi uns 25 minutos do jogo.
25 minutos e aconteceu isso
o
tudo.
O Sport que perdeu um gol feito, como o Saulo disse, que foi o Elton entrando na pequena área com o goleiro do Coritiba. É o Muralha, se eu não me engano? Ou não era o Muralha?
É o Wilson.
Wilson. E no rebote, o outro jogador do Sport, que eu não vi quem foi, perdeu o gol sem goleiro, né? Perdeu a chance de ganhar a partida. E só mais um comentário sobre a partida, o pênalti em cima do jogador do Coritiba também, indiscutível. Quase faltou quebrar a canela do jogador, o goleiro do Sport, que eu esqueci também o nome, Maílson. Não sei porque não foi expulso, mas enfim, pênalti foi claro, o Coritiba ganhou. E o jogo chato, como sempre.
Como sempre, como todos os jogos.
Eu queria chamar a atenção aqui o seguinte. Por que é que quem bate o pênalti do Coritiba é o zagueiro? Porque eu tinha um atacante do Coritiba.
Porque é o melhor batedor, né?
Eu tinha o nosso querido Robson. Era o Robson? Sei lá, nem sei se era o Robson.
Porque é o melhor batedor.
Alguém contrata esse cara pro Ceará, mano. Contrata esse bicho pro Ceará. Vamos trabalhar
não,
com ele.
Ele não é
vamos trabalhar com ele aqui
também
no Ceará.
Não.
Vamos
ele
trazer
bate
essa peça.
Muito bem. No...
Mas ele...
Porra, como é o nome? Pô?
Mas
no
é o suficiente, cara.
Sei lá, velho. Eu tô satisfeito com o Gabriel Lacerda. Precisa só de um pouquinho mais de polimento.
Justo.
Vai dar certo.
O Sport chegou à sua 5ª partida sem vitória, né? Lembrando que ele venceu apenas do Ceará, né? Pra variar.
Lembrando.
O Ceará,
né?
Sempre se compadecendo da situação dos outros times. Curitiba aí, que tirou. Eu tinha botado 0x0 no bolão, tirou o 0x0 no último minuto. Pau no cu do Curitiba, vai se fuder, velho. Como é que pode? É muito absurdo uma situação dessa. E o Curitiba, enfim, sai da zona.
Você tem que ficar puto com o goleiro do Sport.
É só isso mesmo. O jogo em si não...
Deu o gol.
Tanto faz como tanto fez. E aí vamos falar do último jogo da rodada. Então, um jogo que tinha tudo para ser o jogo mais bosta da rodada, não fosse o segundo tempo. Que é o Atlético e o Ceará. 2-0, Vozão.
Bora, Vozão!
Reitero meu ponto. A análise precisa de Shiryu de dragão hoje nos stories. O primeiro tempo... de cegar os olhos, de sangrar os olhos. Mas o segundo tempo recuperou. Obrigado aí, o chazinho da Chun-Rei. Que Ceará recuperou o bom futebol, foi pra cima, pressionou. Fez o gol. Mas depois que fez o gol, com um jogador a mais, grita do banco Gordiola dizendo: controla o jogo. Ele não falou isso, mas mandou cozinhar o jogo. Meu amigo, pelo amor de Deus, um time com resultado na mão. Faltava 20 minutos para acabar o jogo. Um a mais. E o técnico me vem dizer para ficar cozinhando o jogo: Gordiola, você tem que controlar a sua gula. Isso é um pecado. Mandando no meio do jogo cozinhar. Cara, calma.
Mandando no meio do jogo cozinhar.
Puta que pariu. Complicado. Complicado, mas é... É verdade, eu queria mandar aqui o meu não abraço ao Petkovic, que da volta pro segundo tempo, ele me vem com um comentário de que o Fernando Sobral estava pior no jogo que o Leandro Carvalho. Ninguém estava pior do que o Leandro Carvalho.
Só o Petkovic nos comentários.
Nem do Atlético, né?
É... E o meu abraço ao Chico, né? Que entrou, perdeu o gol, não dominou bola. É o atacante que eu conheço.
Regular. Sempre. Atacante que sempre mantém. Eu ia falar disso, até anotei aqui pra poder falar. Aqui no meu caderninho, ó. Pra quem quiser ver aí depois no podcast quando sair, ó. Tudo aqui anotado. O Chico entrou. Eu vi aquela porra daquela bola entrando e disse: não é possível. O atleta Chico. Kim John Chico vai entrar e fazer a porra do gol empatado, acredito. Mas não entrou, ainda bem, eu tava pensando assim, ó. Aí bateu na trave. Ó, segundo lance dessa porra. Jogo contra a Vitória, ou contra a Vitória, contra o Vitória, no meio da semana. A mesma história, o cara chutou, a bola bateu na... Passou por cima do Praz, bateu na trave e se não bate nas costas dele, não era gol. Como não foi. Mas o Praz tem que se ligar nessa porra, nessa posição dele. Porque é a segunda vez, velho. Segunda vez.
Velho, o Praz, a situação dele é que ele realmente tem que aprender aquele fundamento da questão do rebater a bola. Vamos aqui, vamos... Né, o Praz é nosso ouvinte, com certeza, né? Ele tem que aprender uma coisa assim. Praz, não rebate a bola pra frente. Isso assim é uma coisa que talvez você não tenha aprendido nos seus 85 anos de futebol. Rebate pro lado, amigo. Não é tão difícil, não. É só botar a mão pro lado, assim. É bem fácil até a questão, assim, do botar pro lado. Porque, macho, puta que pariu, ele fez, assim, três defesas que eram fáceis. Se dava pra, talvez desse até pra segurar. E ele rebateu no pé do atacante. É porque, realmente, a questão da ruindade é muito presente na equipe do Atlético Goianiense. Mas se não fosse, o Ceará tinha se fudido, meu amigo.
É o que eu falei durante o jogo, né? A sorte do Ceará é que o Atlético Goianiense é muito ruim. O azar é que o Ceará é quase tão ruim quanto.
Mas assim, estamos falando de um time da Série A, que não conseguiu fazer esse gol. Mas o Sport, meu Deus, mas o Vitória conseguiu fazer. O Vitória, de Paulo Velha, conseguiu botar essa bola pra dentro. E o Atlético Goianiense não, benza a Deus. Agora eu queria aproveitar que eu estou com a palavra, pedir para o nosso colega Júnior falar aí da sua posição, o seu workshop sobre como defender sem rebater a bola no pé do atacante que vem entrando na área. Por favor, Júnior.
É um dos fundamentos primordiais do goleiro, claramente. Para quem não sabe, eu, claro. Vulgo Ribamar, jogava nas categorias de base do Ceará, glorioso. E o meu treinador de goleiros, o cara que me ensinou o fundamento do futebol, foi nada mais nada menos que Chico, Goleiro vice-campeão da Copa do Brasil de 94.
Grande.
Ah, eu pensei que era esse Chico.
Não, não. Chico, vice-campeão da Copa do Brasil de 94 com o Ceará. Que me ensinou os fundamentos primordiais, e um dos fundamentos primordiais é espalmar a bola pro lado. Se você não espalmar a bola pro lado, você tá fudido. Então, Praz, pega umas alinhas aí com o Chico de 94, que dá uma melhoradazinha melhor, dá uma melhoradazinha boa.
Dá uma melhorada melhor.
É, dá uma melhoradazinha boa.
Dá uma melhorada melhor. De fato, de fato. E aí, sobre a questão da melhorada melhor, eu queria só suscitar aqui a questão... gol do... a questão do impedimento existia? Porque eu tô até agora aqui...
Mostrou a linha do... no VAR lá. Mostrou a linha, ver que o Fernando Sobral tava um pouquinho à frente.
O joelho. O corpo dele tava na frente.
Isso.
É, tudo bem.
E agora é clássico na quarta-feira. Eu queria dizer aí pra você, ouvinte, que está ouvindo esse podcast, numa segunda-feira, num dia de semana, um dia de trabalho. E nada melhor pro trabalhador brasileiro do que começar a sua semana comendo um pãozinho!
Pão!
E pra isso temos um pão caseiro da mamãe aí, ó.
Brabo demais.
É isso. Nossa! Que absurdo! Brabíssimo!
Um pão de qualidade.
Vou puxar aqui então, hein? Arroba pão, _ caseiro da mamãe, pra você que mora aí em toda a Fortaleza e, às vezes, dependendo de quão, não obstante, região metropolitana, entrega o pãozinho lá, show de bola. Pão recheado de várias coisas, de calabresa, de frango, de Nutella, o que você quiser. Se duvidar, vem até com recheado com gol do Ceará.
Pãezinhos húngaros também, rosquinhas húngaras, que é uma rosquinha com coco dentro, uma delícia! Isso. E tem a mesma rosquinha, recheada com um calabresa, eu acho também. Excelente. Não comi, mas como tudo é bom, deve ser igual.
É isso aí. O Instagram do Pão.
Pão!
Pão. Aí entra a voz do Neto. Pão!
Pão!
Caseiro da mamãe tá aqui na descrição. É pão, _ caseiro da mamãe. E falando em Instagram, não deixe de seguir lá o maior Instagram de futebol da história deste planeta nesse exato momento, né? Que é o único Instagram que tem mais postagens que seguidores. Crise, _ cash.
Falando em Instagram...
Gostaria de ouvir o Saulo falando crise.
Falando em Instagram, calma. Vozão Cast acaba de compartilhar o meu meme do Shiryu com o olho aberto, dizendo...
Nossa!
Nossa.
Nossa, velho. Perdão. Nossa.
O Pernalonguinha Social. É isso aí.
Acabou o Cris. Já acabou o
Cris. Cris! Não, Cris é do começo, né? Aqui é um abraço!
Seguimos.
Pão!
O cara conseguiu errar o encerramento.
Pão!
E falando em trocar, eu queria só mandar que o Tonão trocasse a cadeira, porque tá complicado a situação.
Ah, velho, é porque tem umas horas que estrala, ó, foi mal a cabeça.
Porque, né, tem a questão do áudio mesmo, assim, tenta, ou tu fica sempre deitado, ou tu fica sempre, tipo, aqui, né, na postura, porque a cadeira, tipo, tu tá falando e a cadeira tá em cima e tá coisadinho. Mas vambora.
Tu você conseguir imitar o barulho que a cadeira fez pra saber se é a cadeira mesmo?
Trac, trac.
Isso é uma moto, né?
Foi a cadeira. É porque a cachorra tá lá atrás cavando uma caixa. Aí podia ser que fosse o barulho dela invadindo a captação do microfone. Ela faz trac, 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 trac. Aí. Podia ser que fosse isso.
Vamos comprar um estúdio.
Comprar umas caixas de ouro.
Ó, primeiro, eu acho que primeiro de tudo a gente tem que ressaltar aqui o compromisso do Saulo com o Cris, né? De, em vez de assistir o jogo, de assistir a Fórmula 1. Porque claramente ele deve ter um podcast de Fórmula 1 que a gente não conhece. Né? Você quer recomendar aí? F1 Underline Cast? Não, é F1. F1 é coisa do Júnior, deixa pra lá.
Que é isso?
Júnior, que inclusive ativou o leve do quarto muito, dele e tá tudo verde.
É, eu tenho só muito amor e carinho pela Fórmula 1 e muito repúdio ao dinizismo.
Justo.